19.08 do ano 2020 da Terceira Vara. Relator desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente, sindicatos, empregados e empresas de segurança e vigilância no estado de Alagoas e recorrida Brinque Segurança e Transporte de Valores Limitada. Tem requerimento para a realização de sustentação oral apresentado por Leonardo Oliveira dos Santos, advogado do sindicato recorrente, bem como por André Gustavo Corrêa Azevedo, advogado do recorrido reclamado. É o 13 da ordem, recurso ordinário 309, visto 08. Doutor Leonardo
Doutora,
presente e doutor André Gustavo Corrêa. André Gustavo Corrêa Azevedo está ali na casinha. Pronto, doutor André.
a conclusão é amazônica, mas vocês querem fazer alguma?
Então vamos ouvir as partes, né?
É melhor, né? É porque está muito amazônica. Uma palavra, quer é doutor Leonardo, né? Início.
Doutor Leonardo.
Amazônica. Gostei da Amazônica.
É, a ideia é uma conclusão amazônica, que é grande que só.
Mas ela tem diminuído aos poucos, viu?
Não vai chegar um Sergipe, mas. Olha, doutor Leonardo, com a palavra, né?
É, doutor Leonardo.
Licença, senhor presidente, eu vou pegar um copinho d'água.
Pois não, doutora, com certeza.
Estou com a palavra, senhor doutor João.
É, se quiser aguardar, a doutora Anne foi. Vai
Perfeito, aguardo.
gostar.
Doutor João, vou aproveitar que doutora Anne e doutora Helena estão ausentes, eu vou aqui ao toalete, viu?
Tá certo, com certeza. Vamos lá. Vamos dar uma pausazinha, então, aí, 3 minutos, tá, gente?
Doutora Dalgisa. Doutora
Doutora
Dalgisa.
Anne, deu uma pausinha de 3 minutos, que o doutor Laerte também pediu para se afastar um pouquinho.
Ah, tá bom. Tá certo.
Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. 3 minutos.
Ok.
Doutora Dalgisa. Doutora Dalgisa, por gentileza.
Ah, meu Deus. Foi que houve? Parou? Só um minuto? Desculpe. Eu não sei se
Não, que eu vi aqui que não foi. Eu vi porque não ficava verde, meu, entendeu? Mas, eita, a sessão está aberta.
doutora Dalgisa.
Pois não, doutor Leci.
Estamos de volta.
Licença, tá, não atrapalhando. Faltam quantas para o meu julgamento do meu, do meu? É o 125.
Faltam 5, doutor Leci.
Tá bom, doutora Dalgisa. Muito obrigado.
De nada.
Tá bom, doutor Leci. Vamos lá. Doutor Leonardo, por favor, com a palavra.
Certo. Bom dia, excelência, mais uma vez. O presente processo, excelência, é uma ação ajuizada pelo Sindicato dos Vigilantes de Alagoas contra a empresa Brinks, requerendo o pagamento das horas do curso de reciclagem. Essa matéria também é recorrente nesse tribunal e tem um entendimento pacificado quanto ao seu deferimento. No entanto, no primeiro grau, o juízo indeferiu o nosso pedido, julgou improcedente o pedido do sindicato, afirmando que as horas do curso foram, os cursos foram realizados dentro da jornada de trabalho. No entanto, o que nos traz a esse tribunal e as razões do nosso recurso são que não é isso que reflete nos documentos juntados pela própria empresa. E eu gostaria de citar aqui da tribuna algumas situações específicas que demonstram essa situação. Por exemplo, o empregado Giveraldo José da Silva, o seu certificado de curso, excelência, destaca que ele participou entre os dias 31/3/2015 e 4/4/2015. No entanto, o cartão ponto desse período demonstra que no dia 31/3/2015 ele trabalhou normalmente e nos demais dias do curso ele estava de férias. Um outro exemplo dessa situação é do empregado Lucas Estevão, que o curso foi realizado entre 21/11/2019 e 24/11/2019 e o seu cartão ponto nesse período demonstra a anotação de jornada normal. Outra situação, o senhor Mário Celso de Albuquerque, curso realizado entre 22/2/2016 e 25/2/2016. Cartão ponto nesse período também como jornada normal elaborada. Diversos outros exemplos que trouxemos no corpo do acordo, mas gostaria de destacar um específico, que é o do senhor Sandoneide Santos Leite, que foi testemunha ouvida no processo. Ele afirmou no seu depoimento que o último curso realizado foi em janeiro de 2020. No entanto, e também afirmou que era realizado dentro da jornada de trabalho. No entanto, o certificado do último curso realizado pelo empregado e depoente naquela ocasião destaca que ele fez o curso entre os dias 16/12/2019 e 19/12/2019. E o seu cartão ponto demonstra que ele cumpriu a jornada normal nesse período. Então, excelências, entendemos que a documentação carreada nos autos demonstra que o curso foi de fato realizado pelos substituídos fora da jornada de trabalho, como é narrado na petição inicial, o que requer, portanto, a reforma da sentença de primeiro grau para deferimento do pedido de pagamento dessas horas do curso como horas extras, acompanhando o entendimento já sedimentado nessa turma, mas não só nessa turma, mas como em ambas as turmas desse tribunal. Excelência, são essas razões, fico à disposição para qualquer esclarecimento de fato.
Doutor André, né?
André.
Muito bem.
A palavra.
Cumprimento os componentes da Cerveja Turma, muito bom dia a todos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, excelentíssimas senhoras desembargadoras, o ilustre representante do Ministério Público, servidores, demais colegas, o doutor Leonardo em especial. Muito bem. O sindicato manejou a ação civil coletiva, um texto com uma tese padrão, e que, no nosso sentir e no sentido do juiz de primeira instância, ela não se aplicou ao caso da Brinks, em especial no caso de Maceió. A própria proposta do sindicato, a representante legal do sindicato em audiência, esclareceu que os cursos se davam de segunda a sexta-feira. Também restou evidenciado, através de produção de prova testemunhal, de que os cursos eram feitos no, de segunda a sexta-feira e durante o expediente normal de trabalho, pela manhã e pela tarde, nunca fora do expediente, como alegou o sindicato para pleitear essa demanda. Evidentemente que essa tese ela poderá ser exitosa, não só aqui no regional, mas como em outros tantos, porque não está a se discutir que o custo de reciclagem ou o custo de aperfeiçoamento exigido, o custo de reciclagem exigido por lei aos vigilantes profissionais, ele não deva vir a ser remunerado. Entretanto, no caso da Brinks, restou evidenciado que os empregados, quando estão inscritos nesse curso, em três empresas autorizadas pela Polícia Federal para, assim, promover a reciclagem profissional ou aperfeiçoamento, quando o fizeram durante o expediente de trabalho. Né? Isso ficou muito claro, não só pela própria confissão da representante do sindicato, delimitando os dias de trabalho, perdão, os dias de curso, de segunda a sexta-feira, e o quantitativo de hora, mas, sobretudo, da testemunha que veio a juízo, e o juízo de instrução, ele bem observou. Me permitam aqui destacar alguns trechos que eu acho que são elucidativos. A começar pela alegação do próprio sindicato, né? A causa de pedido, o objeto é a seguinte: durante o período imprescrito, o réu exigiu que os substitutos realizassem curso de capacitação, aperfeiçoamento e reciclagem com carga horária de 50 horas, realizada fora da jornada de trabalho. Muito bem. O juízo de primeira instância destacou trecho da nossa defesa e foi, a partir da instrução realizada nos autos, observar o seguinte: a parte ré, em seu depoimento, me permitam aqui transcrever, os cursos de reciclagem e aperfeiçoamento na cidade de Maceió são realizados durante o dia, manhã e tarde, e nesses dias os vigilantes são dispensados da prestação de serviço na empresa, mantida a remuneração durante o dia em que estava fazendo os cursos. A testemunha da Brinks, assim coloca, entre aspas, que trabalha para o reclamante como motorista de carro forte, que os cursos de reciclagem da reclamada são realizados durante o dia, das 8 às 17, de segunda a quinta-feira ou de terça a sexta-feira, e quando faz o curso, continua a receber a remuneração pelo dia normalmente, como se tivesse no posto de serviço, que na última vez que fez o curso de reciclagem foi em 2020, que nos dias de curso o ponto é anotado normalmente e por isso recebe a remuneração do dia como se estivesse trabalhando. Então, eu senti, e do juiz de primeira instância, ficou muito claro que, não, que essa tese, que é uma tese que essas horas de reciclagem, de aperfeiçoamento, devam ser remuneradas, não se aplica no caso da Brinks. Faltou no nosso sentido, com todo respeito, o sindicato verificar com a sua base se na Brinks isso acontecia, porque os cursos na Brinks são feitos realmente durante o expediente, não tem à noite, não tem final de semana, e ademais fez esse recurso lastreado em documentos que ele deixou de impugnar no tempo hábil, não é? E não há nenhuma discussão em sede de recurso de eventual nulidade em função disso. Em tempo hábil, houve publicação e ele não fez. E nós estamos falando aí de documentação de 5 anos. E o sindicato, naturalmente, para efeito de nossa defesa, nós tivemos que levantar em plena pandemia. Não foi nada fácil, tanto é que os autos são volumosos. Tá? Então, é preciso chamar a atenção de Vossas Excelências de que o recurso ordinário do sindicato está lastreado em documentos que não foram impugnados na época própria. Né? Há uma preclusão no nosso sentido. Então, de uma forma geral, para não ser cansativo e objetivo, como o juízo que fez a instrução do processo percebeu, restou evidenciado, é incontroverso, inclusive, o fato de que os cursos na cidade de Maceió para o segmento de vigilância são feitos, ao menos os da Brinks,
são feitos durante o expediente. E que todas as vezes que existiam esses cursos, existe uma periodicidade imposta pela lei de 2 anos, todas as vezes que existiam esses cursos, eles foram remunerados, eles não deixaram de receber a remuneração no final do mês. Então, no nosso sentir, seria injusto a recorrida ser penalizada com pagamento de uma jornada que já era efetivamente paga a todo final do mês, embora ele não estivesse trabalhando na empresa, estivesse fazendo o curso de reciclagem. Com essas considerações, aguardo o voto de Vossas Excelências. Obrigado. Eu acho que saiu por um instante aqui, né? Me perdoe, acho que eu toquei sem querer, mas eu concluo no sentido de que a decisão deva ser mantida para fazer justiça à empresa que teve o cuidado, o zelo, de somente permitir que as reciclagens fossem feitas durante o expediente de trabalho. E as remunerações, como restou provado através de testemunha e da própria documentação, as remunerações eram pagas normalmente. Muito obrigado. Alô?
Estamos ouvindo.
Estou ouvindo, me perdoe, estou ouvindo uma inabilidade aqui, mas eu concluí a...
Eu ouvi sua conclusão.
Nós ouvimos, doutor.
Pois não.
Estou ouvindo. Doutor João Leite.
É porque eu estava...
Posso, doutor João?
Doutor Marcelo tinha me ligado agora sobre a questão do dissídio, mas eu estava... Mas doutor Laércio, qual a palavra?
Pois não. A questão aqui é sobre um curso de reciclagem, os vigilantes são obrigatórios de participar a cada 2 anos, e se esse tempo, esse horário que eles dedicam a esse curso e que ficam à disposição da empresa, deve ser remunerado. E a prova que temos aqui nos autos, e a própria empresa reconhece, que esse curso, na defesa, diz que esse curso era realizado das 7 às 12 e das 3 às 18, de segunda a sexta-feira, que corresponde a uma carga horária de 50 horas. A empresa também junta uma declaração da empresa que aplicava esse curso e que ela atesta que o curso é realizado de segunda a sexta, das 7 às 12, das 13 às 18 horas. A empresa apresentou uma testemunha e esta testemunha testifica que este curso era realizado, ela querendo ser mais real que o rei, diz que essa carga horária era de 35 horas e que esse curso era realizado das 8 às 17, das segundas às sextas, às quintas ou das terças às sextas-feiras. Há, inclusive, uma prova material também produzida pela reclamada, em que nós verificamos que um dos trabalhadores, um dos substituídos de férias, participou do curso e não teve as horas pagas correspondentes. Por isso que nós estamos reformando a sentença para deferir as horas extras que excedam a jornada normal de trabalho, porque embora o curso fosse efetuado durante o dia, mas o curso excedia as 44 horas semanais, como a própria empresa reconhece, a empresa que aplicava o curso também reconhece, apenas a testemunha querendo ser mais real que o rei, disse que a jornada era inferior e os dias de aplicação do curso também a menor. Então nós estamos desconsiderando a validade dos registros de jornada substituídos nas semanas de realização dos cursos, considerando a jornada das 7 às 12, das 13 às 18, segunda a sexta, condenando a recorrida no pagamento das horas excedentes à oitava diária, resultante do reconhecimento da referida jornada substituída durante o período não prescrito, com adicional de 60%, de acordo com as convenções e reflexos. Em repouso, 13º, férias, 1/3, inclusive nas convenções em espécie de férias, também, nas convenções, desculpa. Também são devidos reflexos sobre aviso prévio quando indenizado e se a dispensa tiver ocorrido nos 12 meses subsequentes à realização do curso. São devidos ainda recolhimento de FGTS sobre as parcelas acima, bem como a multa de 40% nos casos em que esta seja devida. Condenar a recorrida no pagamento de honorários sucumbência no percentual de 15% sobre o valor da liquidação. E aplicar a correção Selic e IPCA, de acordo com a decisão do Supremo no ADC, na ADC 58. Como voto, senhor presidente?
Doutora Eliane.
Eu divido e mantenho a sentença pelas razões que estão postas aqui na minha divergência, que eu acho por adiantado da hora. É longo, acho que não há necessidade, doutor. Eu divido e mantenho a sentença.
Então, pronto. Maioria de votos com o senhor relator, vencida a desembargadora Anne, conforme a divergência já colocada no sistema aqui.
Com licença para desconectar. Obrigado, doutor.
Até mais. Bom dia.
10 da ordem. 10 da ordem é o recurso ordinário 257.